DW. Jornal da Noite.
Bem-vindo à nossa emissão. Na vossa companhia hoje estão Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques de hoje, já a seguir.
Nunca vimos uma coisa dessa, uma sede de um partido político que está a realizar o Congresso, que parou o Congresso para ter lugar nesta sede do partido, ser ocupado pela polícia. Para nós é normal.
Palavras de Dino Matros, do MPLA de Angola, reagindo à situação política na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, Comissão Parlamentar de Inquérito, a TACV, retoma as audições. Em causa está a gestão da Companhia Aérea Nacional. E em Angola, persistem as ameaças e perseguições aos cabindas, denuncia ativista. Na Guiné-Bissau, a situação política é confusa. O presidente Chomá foi nesta sexta-feira a Conakry dar o ponto de situação à CDAO e prossegue com os seus planos, apesar de contestações internas. O novo primeiro-ministro garante que ainda faz parte do PAIGC, apesar da possibilidade das sanções por parte do partido. E Artur Silva ordenou a retirada da polícia da sede do PAIGC, permitindo a realização do congresso do partido. Mas quem nos dá mais pormenores sobre a situação no país é Brahma Darama, a partir de Bissau.
Decorre na sede do PAIGC aqui em Bissau os trabalhos do 9º Congresso do Partido, que inicialmente foi condicionado devido ao cerco das forças de segurança ao edifício principal da sede do partido junto ao Palácio da República. O partido conseguiu recuperar a sede após um despacho emitido pelo novo primeiro-ministro Artur Silva, membro do Bureau Político, que ordenou a imediata retirada das forças de segurança do local. Silva visitou logo à noite a sede do PAIGC e foi fortemente aplaudido pelos militantes. Artur Silva afirma a uma rádio local que continua a ser do PAIGC e que tomará parte nos trabalhos do Congresso.
Até pelo contrário, sou do PAIGC, sou membro do seu bureau político, tomo parte no Congresso, sou delegado por inerência ao Congresso. Em princípio, eu convidarei todas as partes, possivelmente, para tomarem parte no Congresso.
O presidente do partido disse à DW África que não está em causa a competência de Artur Silva, destacado militante do partido, mas, por coerência, o PAIGC não irá apoiar o seu governo. A força da CDAO estacionada em Bissau, a ECOMIB, passa a vigiar as instalações do PAIGC e o seu presidente, Domingos Simões Pereira, viu ser reforçada a sua segurança pessoal pela mesma corporação subregional. Ali Jazi, secretário nacional do partido, disse que venceu a legalidade.
A resistência foi demonstrada e também, como não tem um respaldo legal para que isso possa acontecer, a invasão à sede é ilegal, é inconstitucional.
Em comunicado divulgado em Bissau, o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC acusa o primeiro-ministro Artur Silva de violar o princípio de separação e da interdependência de poderes, além de constituir uma obstrução à atividade judicial e, em suma, um atentado ao Estado de Direito Democrático ao mandar retirar a força de segurança junto às imediações da sede do PAIGC. Um dos partidos convidados ao 9º Congresso é o MPLA de Angola. Dino Metroso, secretário para as Relações Internacionais, instado a comentar o bloqueio à sede do PAIGC, considera o que viu de incrível.
Nunca vimos uma coisa dessa, uma sede de um partido político que está a realizar o Congresso, que parou o Congresso para ter lugar na sede do partido, ser ocupado pela polícia. Para nós é normal.
O 9º Congresso do PAIGC deverá terminar no próximo domingo em Bissau. Entretanto, um dia depois da CDAO ter decretado as sanções coletivas e individuais contra os atores políticos que impediram a aplicação do acordo de Conakry, o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, foi convocado de urgência para uma reunião em Conakry, capital da República vizinha da Guiné-Conakry. José Mário Vaz reuniu-se com o presidente do Togo, Foré Ngasimbe, em exercício da CDAO, e Alpha Condé, chefe de Estado da Guiné-Conakry e mediador do Bloco Subregional para a Crise Guineense. Aos jornalistas em Bissau e sem direito a perguntas, José Mário Vaz afirma que foi fazer um ponto de situação sobre a nomeação do novo primeiro-ministro. Brahma Darama, Bissau, DW.
E o presidente da Guiné está a contar com a realização de eleições sem o apoio internacional. Os nossos internautas reagiram a isso, António Rocha. Acreditam que isso é possível?
Muitos reagiram e acreditam que não é possível. Adão Lopes Correia diz que Guiné-Bissau não tem condições para realizar eleições sem o apoio da comunidade internacional. Estas divergências entre os políticos são manobras para darem poderes a quem tem meios económicos, diz Adão Correia. Pedro Sambu diz que a Guiné-Bissau não tem condições para realizar um pleito eleitoral sem apoios da comunidade internacional. Não só apoios financeiros, mas também toda a logística será necessária para evitar todo tipo de fraudes e irregularidades, diz Pedro Sambu. Ivan Agostinho diz que o rato mordeu o queijo e agora não quer mais largar. Com uma eleição justa, o João Mafe mesmo sabe que vai perder a presidência do país porque foi um mau presidente que nunca fez nada de bom para a Guiné-Bissau durante o seu desgoverno. O estranho é que ainda existem pessoas que o idolatram como se fosse o melhor presidente que o país já teve. Gaidi Isaías diz que talvez países mais avantajados economicamente possam ajudar nas eleições da Guiné-Bissau marcadas para breve.
Obrigada pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre esta pretensão de João Mafe de realizar eleições sem o apoio internacional.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. A Procuradoria-Geral da República de Angola vai criar um corpo especial de funcionários e magistrados nos próximos dias para se dedicar às investigações preliminares sobre denúncias feitas pela comunicação social e redes sociais. A informação foi hoje avançada pelo Procurador-Geral Adjunto, Mota Lis, que referiu que o órgão terá como finalidade dedicar-se concretamente à colheita deste tipo de informação, fazer um inquérito preliminar para aferir a dignidade e a seriedade dos factos fornecidos, quer pela comunicação social, quer pelas redes sociais, citamos. O Estado angolano garantiu em 2017 mais de 8.600 milhões de euros em receitas fiscais com a exportação de petróleo, 400 milhões de euros abaixo da meta orçamentada, segundo a agência Lusa. O acordo entre os países produtores de petróleo, com vista a reduzir a produção para provocar o aumento da cotação do barril de crude, acabou por influenciar este resultado com a quebra no volume de petróleo garantido pelo país. A Angola foi em 2016 o maior produtor de petróleo em África, à frente da Nigéria, que por sua vez recuperou em 2017 a liderança. Em Moçambique, as autoridades apreenderam 26 contentores de madeira em situação ilegal que circulam por via férrea até ao porto da cidade da Beira, centro do país. A madeira de 9 dos contentores, cujo volume ainda não está calculado, ia ser exportada ainda como toros, o que é proibido por lei, enquanto a dos outros contentores, já cortada, não tinha documentação adequada. A apreensão foi feita em coordenação com as alfândegas de Moçambique. O governo estima que o país perca anualmente entre 140 a 187 milhões de euros devido ao contrabando de madeira. Na África do Sul, o Parlamento vota no próximo dia 22 uma moção de censura contra o presidente Jacob Zuma, a oitava que o chefe de Estado enfrenta. A moção foi apresentada pelo partido da oposição Combatentes da Liberdade Económica, a terceira força política do país. O mandato de Jacob Zuma termina em 2019. A imagem de ineficiência da administração e os múltiplos escândalos de corrupção que envolvem Jacob Zuma prejudicaram não apenas a imagem do governo, mas também a do ANC, que procura uma estratégia para não perder o apoio popular.
DW, Voz da Alemanha.
Em Cabo Verde, esta semana foi marcada pelas audições de ex-governantes e gestores da transportadora aérea do país. A Comissão Parlamentar de Inquérito averigua a gestão da TACV de julho de 1975 a julho de 2017. A maioria das personalidades ouvidas foi unânime em considerar que a TACV nunca gozou de boa saúde financeira. Mais sobre este caso, Cornélio dos Santos, a partir da Cidade da Praia.
A TACV tem sido abalada por uma forte crise de tesouraria, com um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros. A transportadora aérea de Cabo Verde encerrou no passado mês de julho as suas operações domésticas, passando tudo para a Binter Cabo Verde. Na mesma altura, o grupo Icelandair, da Islândia, assumiu a gestão do negócio internacional da companhia cabo-verdiana. Os deputados cabo-verdianos querem por isso saber o que passou com a companhia para chegar a este ponto. Criaram uma comissão parlamentar de inquérito e estão a ouvir ex-governantes e antigos gestores da empresa. O antigo primeiro-ministro Gualberto Rosário disse que a transferência de serviço de handling para a ASA, a empresa de aeroportos e segurança aérea, foi um duro golpe para a TACV.
Uma decisão que significou muito negativa para a TACV, porque se a TACV antes prestava o serviço de handling e era uma das principais fontes de receitas da companhia, que equilibrava as contas da companhia e equilibrava os resultados da companhia, com a transferência a companhia deixou de ter esses proveitos, mas passou a pagá-los.
O Alberto Rosário revelou que em 2001, quando deixou o governo, estava tudo preparado para a privatização da TACV.
Infelizmente perdemos a oportunidade no final dos anos 2000. A partir daí percebe-se que há uma mudança de opção, sobretudo porque, a meu ver, não se compreendeu que não se constrói um hub aéreo sem a companhia de bandeira, não se constrói um hub aéreo sem uma associação umbilical entre a companhia de bandeira e o aeroporto que vai servir de plataforma, e não se constrói um hub aéreo sem conhecimento, sem know-how, sem experiência e sem recursos.
Ideia rejeitada pelo antigo ministro dos Transportes, Manuel Inocêncio Sousa, para quem a privatização não aconteceu, não por falta de vontade, mas devido à situação financeira da empresa.
Houve foi dificuldades em conseguir fazer a privatização. Houve sempre vontade de privatizar a TSB. A TSB só não foi a falência porque era uma companhia pública.
Manuel Inocêncio Sousa afirmou que a TSB nunca gozou de boa saúde financeira.
Penso que a situação da TSB nunca terá sido boa, porque a TSB acumulou ao longo dos anos resultados negativos. A situação era boa e a prova disso é que nós não conseguimos interessar parceiros para a privatização da TSB.
Esta ideia foi reforçada esta sexta-feira à tarde por Sara Lopes, que substituiu Manuel Inocêncio Sousa na pasta dos transportes.
Convictamente penso que uma forma justa, correta e honesta de analisar e retratar a TSB é que ela nunca foi uma empresa sólida.
Rui Santos foi coordenador do gabinete de privatização entre 2005 e 2009. Ele avançou que, nesse período, de lote de concorrentes que se apresentaram para gerir a TSV, esteve a empresa alemã Lufthansa. Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
Uma manifestação organizada pela Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos em Cabinda foi violentamente reprimida pela polícia no passado dia 16 de dezembro. 28 ativistas foram detidos por algumas horas, havendo relatos de tortura a dois deles. Mais de um mês depois, a situação está longe de ser resolvida. Ouvido pela DW África, um dos ativistas e manifestantes afirma que persistem as ameaças e perseguições a vários cabindas e que não têm qualquer expectativa em relação ao governo de João Lourenço. Mais detalhes com Raquel Loureiro.
A presença excessiva de militares nas ruas de Cabinda, o elevado desemprego e a degradação desta província angolana eram algumas das realidades para as quais a manifestação de 16 de dezembro queria chamar a atenção. No entanto, vários manifestantes, membros da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos de Cabinda, acabaram detidos e agredidos. Mais de um mês depois, prevalecem as ameaças e perseguições, contou à DW África o ativista Silvio Sumbo.
Desde o momento em que fomos todos libertados, temos estado a sofrer perseguições constantes. Uns foram obrigados a abandonar a terra. Portanto, eu pessoalmente tenho estado a passar algumas perseguições constantes, tanto que até culminou na rescisão do meu contrato. Eles obrigaram a minha empresa a me despedir, não é? E neste momento estou aqui desempregado. Recebo telefonemas, pessoas alegando que nós estamos a acompanhar todos os seus passos e todos vocês vão se arrepender. Se estão armados em revolucionários, estão armados em ativistas, todos vocês vão ver, vão sentir na pele o que é isso opor-se contra nós. Tememos todas as nossas vidas.
Para este ativista, a chegada de João Lourenço ao poder não traz qualquer esperança à Cabinda. No seu entender, o governo deste novo presidente pode até ser mais perigoso, explica.
A diferença que existe entre o regime atual e o regime cessante, nesse caso do presidente dos Santos, é que o regime do presidente dos Santos ele fazia mal à vista. E esse regime ele vai fazendo no silêncio, como se nada tivesse a passar. É um regime altamente ditatorial, é um regime que continua a seguir a mesma dialética de confrontação do regime anterior, só que de uma forma mais cautelosa e silenciosa, mas é muito perigoso.
Silvio Sumbo acrescenta ainda que se quisesse mostrar uma governação diferente, João Lourenço podia tê-lo feito a quando da repressão, quer desta manifestação em dezembro, quer do recente protesto organizado por estudantes em Luanda, que foi também reprimido.
Tenho certeza absoluta que ele apercebeu-se dessa repreensão forte que houve na manifestação em Cabinda, mas se ele realmente quer optar por uma nova paradigma de governação, deveria chamar imediatamente ali o homem que ele elegeu lá em Cabinda, não é criticá-lo fortemente, mas não fez, ainda por cima, mandou mais lá tantos militares, no sentido de poder criar intimidação na população.
O mesmo se passa com as exonerações. Para Silvio Sumbo, se há vontade de mudar, então João Lourenço devia responsabilizar as pessoas que exonerou pelos crimes que cometeram.
Se por acaso há essa vontade de mudar a situação de Angola, passar a imagem de que ele está mesmo com vontade de poder mudar a situação de Angola, ele poderia responsabilizar essa gente, porque muitas dessas pessoas que ele exonerou cometeram erros muito graves, cometeram atos de corrupção fora do normal, mas estão ali, afastados do cargo, mas estão desfrutando do dinheiro. Nunca foram responsabilizados criminalmente.
Em Cabinda, a solução, diz o ativista, passa por não calar.
90% da população está desempregada. A juventude vai perdendo esperança. E nós temos que ficar calados. Não pode. São eles que incutem-nos a cabeça de que, afinal de contas, Cabinda não é Angola. Porque eu estou em crer que se Cabinda fosse Angola, com os recursos que ele ostenta, de certo que pelo menos seria uma referência muito grande em Angola, mas não é, porque não lhes interessa continuar em Cabinda.
Raquel Oreiro, DW.
E vamos novamente às notícias. O homem que usou uma camioneta para ir contra muçulmanos perto de uma mesquita em Londres em junho de 2017 foi hoje condenado à prisão perpétua. O resultado foi um morto e 12 feridos. Darren Osborne declarou-se não culpado ao referir que era apenas o passageiro do veículo conduzido por outro homem. A sua pena ficou ajustada a um período de segurança de 43 anos. Osborne estava, segundo a acusação, obcecado pelos muçulmanos e radicalizou-se nas semanas que antecederam o ataque. Mais 50 mil armas originárias dos Estados Unidos da América foram recuperadas em investigações criminais de 15 países da América Central e da América do Norte entre 2014 e 2016, segundo um estudo do Center for American Progress, publicado hoje em Washington. A informação consta do relatório divulgado, intitulado Além das Nossas Fronteiras, como o débil regulamento de armas dos Estados Unidos contribui para o crime violento no exterior. Muitas dessas armas foram exportadas legalmente e não foram concebidas para o crime até cruzarem a fronteira, já que os Estados Unidos são um dos maiores portadores de armas de fogo a nível mundial, com uma média de quase 300 mil vendidas a outros países por ano. E vamos agora à Bundesliga. Disputa-se a partir de hoje jogos de 22ª jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. Em campo estão neste momento o Borussia Dortmund e o Colónia e o jogo está em 0-0. A liderar a tabela classificativa está o Bayern de Munique. O Borussia ocupa o 5º lugar e a Colónia está no fim da tabela classificativa. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Eleições sem apoio internacional da Guiné-Bissau. É viável isso? É real?
As mensagens continuam. Paulino Lopes Furtado acha que, embora todos os guineenses queiram, o país não está preparado para uma eleição verdadeira e sem riscos, sem o apoio da comunidade internacional. A Lordon Vestavela diz que é evidente que não, Guiné-Bissau não tem recursos para tal, e na situação em que se encontra, está ainda muito pior. Quaisquer eleições sem o apoio internacional trará consigo suspeitas de intimidações, manipulação, interferência e, consequentemente, falta de credibilidade do processo. Adulai Kandé diz que a Guiné-Bissau não tem dinheiro para realizar eleições justas, transparentes e credíveis, sem apoio dos parceiros internacionais. João Mave sabe muito bem, mais do que qualquer cidadão deste país, estes sucessivos governos de iniciativa presidencial não tiveram condições nem moral para organizar qualquer pleito eleitoral de confiança. E o Benedito Daniel escreveu no Facebook para dizer que os países africanos devem mostrar ao mundo que não são iguais à Guiné-Bissau.
Obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui. Voltamos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Tenham um excelente final de semana e uma boa noite. Até mais.